São 14 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Cabo Verde, são 13 em Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 15 em Moçambique, também na África do Sul. Agora vamos para as notícias às 14 com o jornalista Sara Lemos.
Ataque terrorista em Mitupe, no norte de Moçambique, este fim de semana. Não se registaram mortos. Guiné-Bissau, mais de 80% das receitas fiscais são consumidas pela chamada massa salarial. A campanha eleitoral em Angola arrancou este fim de semana em todo o país, mas em Luanda ficou marcada por tumultos de mototaxistas que reivindicavam pagamento depois de participarem numa ação de campanha do MPLA. José Silva.
Os tumultos surgiram na sequência do comício de abertura da campanha do MPLA, o Partido no Poder, que decorreu no distrito do Camama, município de Talatona. O partido mobilizou milhares de mototaxistas ou motociclistas para após o ato político realizarem uma passeata pelas ruas de Luanda. Logo após, receberiam um pagamento no valor de 10 mil kwanzas, equivalente a cerca de 22 euros. Mas, segundo os motociclistas ou mototaxistas, não foi pago num momento pretendido, ou seja, após a passeata. Daí então os tumultos que se registaram em vários pontos da capital angolana, com realce para a zona da Ilha de Luanda e também o Largo 1º de Maio, no centro da cidade. Alguns mototaxistas dirigiram-se mesmo à zona da Cidade Alta, onde está localizado o Palácio Presidencial. Alguns também tentaram dirigir-se à sede do MPLA na zona do 1º de Maio. Todavia, a situação depois foi controlada pelas autoridades e também a organização da atividade no partido no poder cumpriu com o que estava estabelecido, pagando assim o valor prometido aos mototaxistas de Luanda que participaram na passeata do MPLA. A referir também que os manifestantes criaram alguns distúrbios, destruíram alguns bens, sobretudo viaturas, ao longo de algumas vias da capital angolana.
A Associação de Motoqueiros e Transportadores de Angola já se demarcou do cortejo de motos que terminou em incidentes. Bento Rafael admite, no entanto, a participação de associados a título individual, desconhecendo o registro de feridos ou mortos entre os seus associados. Quanto à organização que promoveu o evento, garante que as promessas de gratificação foram cumpridas e aponta infiltrados como causadores dos distúrbios. De acordo com informações não confirmadas oficialmente até o momento, os incidentes terão provocado pelo menos 2 mortos, alguns feridos e várias detenções durante as horas de caos que se viveram no sábado à tarde em Luanda. Moçambique, a aldeia de Mitupe, de 45 quilómetros de Mocimboa da Praia, foi atacada este fim de semana por terroristas. Este ataque provocou o pânico nas famílias. Algumas estavam já a reinstalar-se, tinham estado refugiadas no distrito de Nangade. Os atacantes queimaram palhotas e roubaram alguns bens, mas não fizeram mortos. Esta manhã, na Rádio Moçambique, o secretário permanente de Mocimboa da Praia pediu à população que não regresse à região enquanto não tiver orientações do governo. Lembrou que o terrorismo ainda não foi erradicado de Cabo Delgado. O presidente da RENAM acusou o governo de não estar a cumprir na íntegra todos os acordos de paz e reconciliação nacional assinados com o governo. Ossuf Mamado falava em Nampula, onde se encontra em visita de trabalho. Orfeu de Sá, Lisboa.
O acordo de cessação de hostilidades militares entre o governo moçambicano e a RENAM foi assinado em setembro de 2019, mas nem tudo está a ser cumprido, como revela o presidente do principal partido da oposição, sobretudo no campo da integração dos seus homens e à luz do processo DDR, que deverá, no final, abranger a pouco mais de 5 mil homens.
Nós, como RENAM, estamos a cumprir na íntegra em relação àquilo que foi o nosso compromisso. E os moçambicanos sabem disso. A parte do governo não está a cumprir. E neste momento só demos 46 elementos na Polícia da República de Moçambique, que é uma vergonha, que é uma vergonha. Na medida em que os guerrilheiros da RENAM são moçambicanos, onde é que existe receio de esse ser enquadrado na Polícia da República de Moçambique?
O não pagamento de pensões também é uma preocupação, diz Ossuf Mamado.
Mas também da parte das pensões, já estamos a trabalhar com a comunidade internacional e já foi criada uma equipe para que possa trabalhar, para que o desmobilizado tenha a sua pensão em dia.
Acusações e preocupações manifestadas pelo presidente do maior partido da oposição em Moçambique, Ossuf Mamado, que durante o fim de semana trabalhou em Malema, Ilha de Moçambique e também em Angoche, municípios sob gestão da Perdiz.
O presidente Arnam acusou o governo de não estar a cumprir na íntegra os acordos de paz e reconciliação nacional assinados com o governo. As autoridades moçambicanas repatriaram pelo menos 800 famílias das cerca de 1.600 que se refugiaram no Malawi desde janeiro, devido a desastres naturais na província da Zambésia, no centro de Moçambique, número avançado pelo diretor de Prevenção e Mitigação do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres. As famílias estavam em 4 centros de acomodação, encerrados no sábado. Regressam agora ao distrito de Morrumbala, na Zambésia. De acordo com o INGD, foram preparados kits de retorno com utensílios de cozinha e alimentos para pelo menos 30 dias, num processo de repatriamento que deverá durar menos de uma semana, avançou o responsável. Mais de 80% das receitas fiscais da Guiné-Bissau são consumidas pela chamada massa salarial, uma má notícia para o país, revelada pelo próprio ministro da Administração Pública em entrevista à RDP África, Fátima Camara.
Cirilo Diallo defende medidas corretivas, apesar de reconhecer que o Estado continua a ser maior empregador na Guiné-Bissau.
Isto quer dizer que temos apenas 15% das nossas receitas fiscais para outras despesas públicas, sobretudo nos setores sociais. É preciso pôr cobro a esta situação.
Neste recenseamento de raiz, o governo disse ter poupado mais de 500 milhões de francos CFA, cerca de 800 mil euros. Contudo, esclarece o ministro Cirilo Diallo, restam atender algumas reclamações de alguns funcionários recenseados cujos nomes não constam no banco de dados.
Tínhamos uma previsão de recensear 25.522 funcionários públicos. Com a conclusão do processo de recenseamento, recenseamos 22.318. Ficou por recensear 3.208.
É o balanço preliminar do recenseamento dos funcionários públicos guineenses, do qual o ministro da Administração Pública fala na poupança de cerca de 800 mil euros.
Daí que o governo espera que esse montante seja aplicado nos setores sociais. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão determinados a implementar os acordos de cooperação bilateral, garante Austelino Correia, presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, no final de uma visita de 4 dias ao arquipélago.
Há um acordo entre os dois parlamentos no âmbito do programa de cooperação para os dois próximos anos, virem de Cabo Verde técnicos da nossa Assembleia Nacional para dar informação em job aos técnicos da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Também os técnicos de São Tomé e Príncipe, em algumas áreas, poderem ir a Cabo Verde para também colherem subsídios que lhes possam ajudar, sobretudo nesta área da comunicação. Para nós é muito fundamental, é muito importante, tendo em conta que o conceito do Parlamento só é posto em prática se tivermos uma boa capacidade comunicativa, porque o Parlamento aberto é transparência, não é?
Austelino Correia, presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, a garantir que Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão determinados a implementar os acordos de cooperação bilateral. Em Portugal, o governo garante estar empenhado em melhorar a capacidade de resposta da polícia com uma estratégia integrada de segurança urbana para breve, numa altura em que os autarcas de Lisboa e do Porto dizem estar preocupados com a falta de agentes da PSP para garantir a segurança da população e o funcionamento das esquadras. O ministro da Administração Interna esteve hoje reunido com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. À saída desse encontro, José Luís Carneiro assumiu como objetivo reforçar o patrulhamento e também melhorar a interligação entre a PSP e as polícias municipais.
Não são as esquadras que garantem a segurança às pessoas.
Concorda ou não com essa redução das esquadras?
Eu concordo com a necessidade de reorganizarmos o modo como olhamos para as estruturas físicas. Se verificarem, quando a Polícia do Comando Metropolitano sai para ir à Amadora ou para ir a Loures, não é a esquadra que se movimenta. São mesmo os polícias. E são os polícias que vão para garantir a segurança às pessoas. E, portanto, aquilo que nós temos que garantir é garantir que os polícias têm condições para estarem na rua, junto das pessoas e responderem uma solicitação o mais rapidamente possível.
Reforçar o patrulhamento com mais homens na rua e menos homens nas esquadras. Esta tarde, José Luís Carneiro desloca-se ao Porto. Aqui também vai reunir-se com as chefias da polícia, também para um encontro e também com um encontro com o presidente da Câmara da Invicta. Quanto ao encerramento temporário de uma esquadra do Porto, o ministro referiu.
A senhora comandante do Comando Metropolitano do Porto teve que tomar uma decisão. Ter patrulha ou ter a esquadra. E optou por ter patrulha. porque a patrulha é aquilo que se movimenta para a cidade e para onde as pessoas necessitam. Devo dizer que não fui informado dessa digamos, decisão, e por isso temos hoje uma reunião também com o Porto. Tive a oportunidade de conversar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e com ele tivemos também a oportunidade de falar das formas diversas e até mais adequadas às necessidades dos cidadãos, nomeadamente de atender as pessoas em locais onde elas possam serem atendidas para aquilo que tiver, digamos, uma baixa gravidade.
José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna. O Parlamento da Somália concedeu hoje um prazo de 10 dias suplementares ao Primeiro-Ministro para este formar governo. O chefe do governo, Hamza Barre, nomeado em 15 de junho passado pelo novo presidente, deve, segundo a Constituição, formar o Executivo em 30 dias. Mas o prazo foi ultrapassado e agora foi o Parlamento a aumentá-lo. Na origem da situação esteve um longo processo eleitoral e a falta de confiança que daí resultou.